DW. Jornal da Manhã.
Quarta-feira, 30 de novembro de 2022, no ar o Jornal da Manhã da DW África. São temas deste jornal. Em Moçambique começa esta quarta-feira a leitura da sentença do maior escândalo financeiro do país, conhecido por caso Dívidas Ocultas, e analista considera que...
Acredito que o maior desafio de todos está na recuperação de ativos, porque tratando-se de crime de corrupção, é mais importante do que ter pessoas na cadeia é conseguir o Estado recuperar o património perdido.
Em Angola, a oscilação do Kwanza alarma a população e analistas sugerem algumas saídas para a situação.
O único caminho aqui é, primeiramente, a autossuficiência produtiva.
Isto é, uma aposta séria na agricultura, isso vai, exatamente, empoderar a nossa economia.
Mulheres empreendedoras africanas querem tirar maior proveito da área de comércio livre do continente. E lá mais para o fim, não perca as emoções do Mundial de Futebol Qatar 2022 com a épica passagem do Senegal aos quartos de final, dizia, aos oitavos de final. São os temas que corporizam a edição da manhã desta quarta-feira, 30 de novembro de 2022, com a edição de Madalena Sampaio, a apresentação de Amos Fernando. Já sabe, está no juntos nos próximos 20 minutos, por isso não saia desse lado. Bom dia e bem-vindo mais uma vez. Começa hoje a ser lida a sentença do maior escândalo financeiro de Moçambique, o caso das dívidas ocultas. A leitura vai ser feita na tenda da cadeia de máxima segurança de Maputo, vulgo BO, onde também decorreu o julgamento. Ao todo, são 19 arguídos que estão indiciados no caso, acusados de envolvimento num esquema para dilapidar o Estado moçambicano com mais de 2,7 mil milhões de dólares. A acompanhar o processo está o correspondente da DW África em Maputo, Romeu da Silva. Romeu, bom dia e obrigado por se juntar a nós nesta emissão. A leitura da sentença é bastante aguardada e deverá demorar por alguns dias.
São, no total, 19 arguidos acusados de vários crimes como peculato, associação para delinquir, branqueamento de capitais, abuso de poder, abuso de cargo ou função, falsificação de documentos, entre outros, que vão ouvir de Efigênio Batista, juiz que julgou o caso, o seu futuro. O julgamento, que também envolveu mais de 60 declarantes, começou em agosto de 2021 e só terminou com as alegações finais no dia 11 de março de 2022. Foi o julgamento mais longo que já se viu em Moçambique, que envolveu maioritariamente funcionários da secreta moçambicana. Neste julgamento, analistas e especialistas e alguns advogados, inclusivamente, dos arguídos, criticaram o juiz da causa por não ter chamado o antigo ministro da Defesa e atual chefe de Estado, Felipe Nhusi, por ter sido muitas vezes citado na contratação das dívidas ocultas. A leitura da sentença estava inicialmente marcada para 1 de agosto, mas foi alterada sob justificação de ser um processo complexo com mais de 30 mil páginas e sobrecarga do trabalho que teve a ver com os arrestos, embargos e agravos. A DW África vai acompanhar a leitura da sentença das dívidas ocultas.
Muito obrigado, Romeu da Silva, que já está posicionado na cadeia de máxima segurança BO, onde irá ser lida a sentença do caso das dívidas ocultas. E continuamos a falar do maior escândalo financeiro na história de Moçambique, com o Centro de Integridade Pública a dizer que o julgamento do caso das dívidas ocultas pode deixar boas lições em matérias de corrupção, usurpação de poder. Mais do que prender pessoas, é preciso recuperar os danos dos mais de 2,7 mil milhões de dólares causados ao Estado moçambicano. Em entrevista à DW África, Borges Nhamiri, investigador do CIP, afirma que, dada a complexidade do processo, envolvendo 19 arguídos e vários países, é natural que a leitura da sentença comece esta quarta-feira e se prolongue durante vários dias. Começamos por perguntar ao investigador do CIP o que esperar do desfecho deste caso.
A minha expectativa é de que as pessoas, as principais pessoas acusadas venham a ser condenadas, pelo menos aquelas pessoas consideradas chave no processo, como é o caso dos antigos colaboradores com cargo de chefia no Serviço de Informações e Segurança do Estado, tal é o caso do filho do antigo presidente. Em função de tudo aquilo que vimos durante o julgamento, e sem querer estar aqui a antecipar a decisão do tribunal, eu penso que serão condenados. Também acredito que possa haver algumas pessoas a ser absolvidas, nomeadamente algumas pessoas que não teriam tido um papel central no processo de dívidas ocultas. Mas eu penso que o maior desafio de todos está na recuperação de ativos, porque tratando-se de crime de corrupção, é mais importante do que ter pessoas na cadeia é conseguir o Estado recuperar o património perdido. Muita coisa está fora do país. Sabemos, por exemplo, que o filho do presidente de Buza, grande parte do seu património, seu dinheiro recebeu na África do Sul, adquiriu lá propriedades. E então, até podemos ter pessoas condenadas, mas não, o Estado não vai recuperar os ativos perdidos.
É sinal que a justiça está a funcionar em Moçambique?
A justiça está a dar sinais de funcionamento, porque nós sabemos do grande poder que o Executivo tem sobre o Judiciário em Moçambique. E quando tem pessoas com perfil dessas que nós temos a ser julgadas, filho do presidente, diretor do Serviço de Informações e Segurança do Estado, diretor do Serviço de Inteligência, é a primeiríssima vez que pessoas deste calibre são julgadas. Então, é sinal de que a justiça está a funcionar. Melhor ou pior, eu penso que é muito cedo agora para fazer esta avaliação, por muitas razões, entre as quais quero destacar duas. Primeiro, porque esta sentença não é final. Haverá recursos. Então, tudo o trabalho bom que possa vir ser feito por este tribunal de primeira instância pode vir ser anulado por tribunais superiores, porque certamente as partes irão recorrer ali. Mas também, se este caso for o último, não ser mais ninguém julgado com relação às dívidas ocultas, então todo o trabalho fica manchado, porque estes que estão a ser julgados agora são simplesmente uma pequena parte de um grupo grande.
Foi Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, fazendo uma antevisão da leitura da sentença do caso das dívidas ocultas numa entrevista conduzida por Ariana Miranda. E sobre este tema também queremos saber qual é a sua opinião sobre a leitura da sentença do caso das dívidas ocultas em Moçambique. Esta é a nossa pergunta que colocamos na nossa página do Facebook. Para Sérgio Mellele, a expectativa é que haja muito aprendizado. Muitos poderão ser justamente condenados, outros nem tanto, mas que vença a justiça, escreve esse nosso internauta. Vitorino Massango escreve que esta leitura da sentença é só para ludibriar o povo. Cadê os tubarões grandes que estiveram neste jogo sujo? Questiona este nosso internauta. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ora, o Conselho de Ministros moçambicano aprovou ontem a criação do Fundo Soberano do país, cuja capitalização deverá arrancar com as receitas deste ano da plataforma Coral Sul, que começou a exportar o gás natural do Rovuma há 2 semanas. O Fundo Soberano de Moçambique visa assegurar que as receitas provenientes da exploração de petróleo e gás estimulem o desenvolvimento económico e social do país, disse o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suazi. O Tribunal Judicial de Chimoio e Manica está a julgar uma família de 3 crianças que fizeram um vídeo satírico sobre a polícia moçambicana, acusada de calúnia e difamação ao Estado num processo sumário movido pela Procuradoria Provincial de Manica. Em causa está um vídeo que circula nas redes sociais em que 2 crianças se fazem passar por polícias para matar a fome, assustando um condutor interpretado por outro menor com multas inventadas para, no final, lhe extorquirem 2 iogurtes líquidos. Entre os arguídos está Raquel Jorge, jornalista da Rádio Pública Nacional, e os seus 2 filhos maiores de idade. Isabel dos Santos, filha mais velha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, disse em entrevista à TVI CNN Portugal que não tem dúvidas de que, de uma forma ou outra, vai contribuir para o futuro político de Angola. Isabel dos Santos diz que atualmente em Angola falta um plano de desenvolvimento do país. Em São Tomé e Príncipe, o ex-presidente do Parlamento, Delfim Neves, foi ontem colocado em liberdade por falta de indícios fortes do seu envolvimento no assalto ao quartel na sexta-feira passada, após ter sido detido pelos militares como alegado mandante, disse à luz ao seu advogado. Para já, Delfim Nezos está sujeito ao termo de identidade e residência.
DW África, Deutsche Welle.
Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos em direção à Angola, onde a moeda nacional, Kwanza, entrou em queda. A constante oscilação do seu valor em relação às moedas mais fortes é motivo de preocupação entre a população. E analistas ouvidos pela DW África entendem que a solução do problema passa pela diversificação da economia e o incremento da exportação, como nos conta a partir de Angola, António Ambrósio.
Nos primeiros 24 dias de novembro, o câmbio da moeda angolana foi oscilando. Por exemplo, um euro valeu entre os 480 a 530 kwanzas. O economista Teixeira de Andrade entende que a desvalorização pode ser provocada por quem gere a política monetária no sentido de melhor controlar o mercado. O analista avança possíveis causas para a desvalorização da moeda nacional.
Se a gente não apostar na produção interna, enquanto haver sempre necessidade de importarmos, principalmente os produtos fundamentais da nossa cesta básica, o nosso kwanza vai continuar a perder peso face às outras moedas, como no caso do dólar, da libra e do euro também.
Teixeira de Andrade defende que o problema se resolve com o fim da dependência da importação, mas os governantes preferem outra solução para conter a inflação.
O único caminho aqui é, primeiramente, a autossuficiência produtiva. Mas para o nosso contexto, nós temos uma economia cuja inflação é muito oscilante. Então, o Estado usa a desvalorização da moeda como forma de controlar a oscilação.
Também o economista Marcelino Silva entende que só a diversificação da economia e a exportação de produtos poderão ajudar a resolver o problema. Mas não se mostra otimista.
Deve-se mesmo colocar-se à prática, não é, da diversificação da economia. Isto é, uma aposta séria na agricultura, isso vai exatamente empoderar a nossa economia.
A sucessiva desvalorização da moeda nacional e consequente perda do poder de compra dos angolanos gerou uma onda de insatisfação generalizada que levou a um aumento de reivindicações laborais. O acadêmico Amílcar de Armando diz que o cidadão é sempre o sacrificado.
E não é casual que hoje há cada vez mais movimento reivindicativo a nível da função pública e não só, porque a carestia de vida aumentou.
Palavras do acadêmico Amílcar de Armando, da província angolana do Bengo, para a DW, António Ambrósio.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
Mulheres empreendedoras africanas querem dos credores e governos locais mais apoios para que possam tirar maiores benefícios da área de comércio livre continental africana. Esta plataforma comercial abrange um mercado de 1,2 mil milhões de pessoas e começou a operar a 1 de janeiro de 2021. Mas as mulheres empresárias africanas lamentam que ainda não estejam a tirar maior proveito das oportunidades da área de comércio livre. Catarine Samba Panza é advogada e antiga presidente interina da República Centro-Africana entre 2014 a 2016.
Nós temos 30%. À peu près de femmes entrepreneurs.
30% das mulheres em África são empreendedoras. Elas enfrentam muitos desafios. Houve a pandemia da Covid-19, depois persistentes perturbações climáticas e conflitos armados em África e a guerra da Rússia na Ucrânia. Bissou Nakatuma, diretora do Programa de Promoção de Empresas Rurais no Níger, acrescenta que as empresas lideradas por mulheres em África têm dificuldades de aceder ao crédito. Os bancos recusam-se a conceder empréstimos às mulheres e, por isso, elas dependem unicamente das suas famílias, comunidades e das suas poucas poupanças.
pelos ativistas.
Nakatuma denuncia também atos de corrupção no ato de exportação de mercadorias. As mulheres empresárias enfrentam muita perseguição por parte dos funcionários aduaneiros enquanto exportam mercadorias para beneficiarem das oportunidades oferecidas pela área de comércio livre continental. São particularmente visadas para subornos por agentes aduaneiros e policiais. Reunidas há dias em Yaoundé, capital camaronesa, mais de 200 mulheres empresárias de 35 países africanos, no segundo Fórum das Mulheres Empresárias Africanas, sob o tema Mulheres Empresárias, Benefícios e Oportunidades, as empreendedoras pediram aos governos maior capacitação das mulheres rurais como forma de reduzir a pobreza no continente africano. O analista econômico camaronês Sérgio Guivo concorda e sugere uma mudança de paradigma no processo de produção de alimentos em África.
We buy rice in Thailand, in Vietnam.
Compramos o arroz na Tailândia e no Vietnã e também compramos trigo na Ucrânia. Precisamos de mudar isso. E para mudar isso, precisamos da segurança da terra. Apesar dos desafios, as mulheres empreendedoras em 2022 contribuíram com 350 mil milhões de dólares para o crescimento econômico do continente africano, o que vale a cerca de 13% do produto interno no continente.
DW Notícias.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu esta terça-feira a criação de um tribunal especial para que todo assassino russo receba a punição merecida no Tribunal Penal Internacional. No seu habitual discurso noturno, Zelensky lamentou que os instrumentos jurídicos internacionais disponíveis não são suficientes para que a justiça seja garantida e pretende que a Ucrânia vá juntar-se à ONU numa resolução para a criação de um tribunal especial. A Alemanha anunciou esta terça-feira que vai fornecer mais de 350 geradores à Ucrânia, afetada pelos ataques russos contra infraestruturas de energia nas últimas semanas. E mais de 5 milhões de pessoas terão problemas de acesso à água potável em 2050, indica o relatório da Organização Meteorológica Mundial, divulgado nesta terça-feira. E na Costa de Marfim começa esta quarta-feira o julgamento de 18 pessoas acusadas de envolvimento num dos mais sangrentos ataques jihadistas da África Ocidental num assalto com a metralhadora a uma instância turística em 2016 que deixou pelo menos 19 mortos.
DW Mundial de Futebol.
E no futebol, saiba que viveu esta terça-feira uma tarde e noite épica no continente africano, com a qualificação do Senegal para os oitavos de final da maior e mais importante competição da modalidade rainha. António Deus acompanhou este momento. Bom dia.
20 anos depois, o Senegal está nos oitavos de final do Mundial de Futebol. Os campeões africanos venceram o Equador por 2-1 no derradeiro jogo do Grupo A. Sarr abriu o marcador ao minuto 43 de grande penalidade. E no segundo tempo muito emotivo, o Equador acabou por chegar ao empate aos 67 minutos por Caicedo. No entanto, dois minutos depois, Koulibaly fez o golo que qualificou o Senegal para os oitavos de final. A seleção senegalesa passa em segundo lugar do Grupo A, depois dos Países Baixos vencerem o Qatar por 2-0. O Senegal vai jogar os oitavos de final frente à seleção inglesa. Os vice-campeões da Europa golearam o País de Gales por 3-0 e venceram o Grupo B. No mesmo grupo, os Estados Unidos da América derrotaram por 1-0 a seleção do Irão e vão jogar com os Países Baixos nos oitavos de final. Hoje decidem-se os grupos C e D. A Austrália e Dinamarca jogam um lugar nos oitavos de final, onde já está a França, que vai jogar com a praticamente eliminada Tunísia. No grupo C, o destaque vai para o Polónia-Argentina. A seleção polaca precisa de um ponto para se apurar, enquanto a Argentina precisará de vencer o jogo para não depender do que acontece no outro jogo do grupo C entre a Arábia Saudita e o México.
E colocamos assim ponto final ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, 30 de novembro de 2022. Apresentação de Amores Fernando e edição de Madalena Sampaio. A todos, bom dia e continuação de uma quarta-feira feliz.